Datacracia, por Luli Radfarer.
Você é sempre bem-vindo ao nosso Datacracia. O tema de hoje da nossa coluna, vamos falar sobre ética de máquina. Luli, lá vamos nós avançando sobre o terreno da filosofia novamente. Por que é preciso desenvolver uma ética de máquina?
Porque a ética de máquina, ela não substitui, não é porque está vindo inteligência artificial, então a gente tem que trocar a ética que os gregos antigos desenvolveram por uma nova ética. Não, mas é porque a gente deve ampliar a ética daquilo que a gente faz, porque a maior parte das coisas a gente já não faz com as nossas próprias mãos. Então, se, por exemplo, um indivíduo atropela outro indivíduo com um automóvel, parte da culpa é do indivíduo. Sim, parte da culpa é do automóvel. Por quê? Porque ele não faria isso sozinho e porque ele não jogou o automóvel em cima de outro. Então, se o automóvel tem um problema de freio, se o automóvel tem um problema de direção e por causa desse problema o indivíduo tacou o carro em cima do outro, parte da culpa é do automóvel. Existem ferramentas que elas só servem para alguma coisa, tipo, por exemplo, uma arma só serve para matar. Mas um travesseiro pode ser usado tanto para dormir e eu posso matar alguém com um travesseiro. Então, a ideia de você desenvolver uma ética de máquina é perceber até que ponto a culpa é do objeto e, portanto, além de punir o indivíduo que causou o problema, você também pune o objeto e você passa a ter um objeto melhor. Com travesseiros mesmo, né? Um monte de bebê era sufocado porque o travesseiro, ele virava de cara no travesseiro e não conseguia respirar. O que surgiu com isso? Surgiu o travesseiro de bebê, que ele é todo furadinho e o bebê não se sufoca com isso. Isso é ética de máquina, ou seja, ética de objeto.
E qual é a diferença da ética das coisas para a das pessoas?
Na verdade, a ética das coisas ela é um complemento da ética das pessoas. Então, eu penso nas grandes estruturas, nas grandes redes, para tentar encaixar na estrutura social e tecnológica. Você acorda de manhã, você veste uma roupa sintética, você passa no meio de um monte de máquinas e de um monte de objetos, e essas coisas influenciam o seu dia a dia. Ora, então, qual é a responsabilidade dessas coisas? Estudar essa responsabilidade é muito importante. Se você pensar, a ética grega ela foi desenvolvida numa época em que as coisas eram muito mais naturais. O indivíduo acordava, ele tinha duas ou três peças de roupa para a vida inteira, ele fazia todas as coisas a pé, ele não pegava elevador, ele não usava a internet, nada disso. Então, quando hoje a gente vive num ambiente diferente. Então, a gente precisa complementar as nossas ações para fazerem parte desse novo ambiente.
E por que é importante?
É importante porque a máquina, principalmente hoje, né, quer dizer, agora com a internet, ela deixa de ser uma ferramenta para ser um intermediário. Quer dizer, então, eu até posso ter um mundo da chave de fenda, um mundo, sei lá, dos parafusos e das pedras e das placas, né, uma porta, mundo da marcenaria, por exemplo, ele é um mundo que, a princípio, dá para você entender muito bem. Mas o mundo numa rede social é muito mais complexo do que o mundo da marcenaria. Eu posso, por exemplo, fazer uma piada e essa piada atinge alguém, é transformada em bullying e essa pessoa comete o suicídio. É muito difícil fazer isso com uma porta de madeira ou com uma maçaneta. Então, é muito importante entender hoje, porque muitas das nossas ações elas têm reflexos desconhecidos e que podem ser enormes.
E para a gente finalizar o nosso tema de hoje da nossa coluna, sempre muito interessante, que tipo de perguntas, Luli, ela se propõe a fazer?
Bom, essencialmente, qual é o objetivo moral de cada tecnologia? Isso ajuda muito a gente a entender, por exemplo, por que arma é um problema, né? Mas o que é um sucesso para uma tecnologia? O que, sei lá, o Facebook considera sucesso? O que o Google considera sucesso? Qual é o peso de cada variável que ele considera? Qual a importância do componente humano? Então, eu estou falando em carro autodirigível, qual a importância do componente humano ali dentro? Eu vou fazer com que o carro autodirigível, o cara durma lá dentro? Ou vou fazer com que o autodirigível seja como um videogame e o cara fique acesão lá dentro? Porque isso vai causar um efeito muito diferente na hora que esse cara tiver uma situação de emergência. Se eu tiver uma situação de emergência e eu estou dormindo, eu não tenho o que fazer. Se eu tiver numa situação de emergência, eu estou com todos os meus reflexos muito ligados, eu vou saber o que fazer. Então, qual é o processo de cada uma delas? Esse processo é aberto? Como que esse processo interfere na decisão humana? Ou seja, é uma tecnologia que influencia a vida das pessoas? Bom, então ela tem que ser avaliada do mesmo jeito que uma pessoa influencia a vida dos outros.
Eu sou o Mário Santi e conversei com o professor da ECA, Luli Radfarer.
Datacracia, por Luli Radifarer.